A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo, todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido, uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia agricultor e agricultora do Sertão do Pajeú.
Bom dia, todo especial a você que acabou de acordar, né, e que está ligadinho no programa Apostando no Semiárido.
Pois é, e para esquentar de dia o nosso Apostando no Semiárido, nós vamos ouvir a música
de Zé Ramalho, né, Canção a Galopada, né?
E vamos lá.
Apostando no Semiárido.
Obrigar a lutar pelo erro do engano. Eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo me entregar. Eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo me entregar.
Notícias quentes como brasa.
Ministro da Agricultura diz que país não pode perder mais terras produtivas, né?
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, Antônio Andrade, disse em encontro que, com a frente parlamentar da agropecuária, o país não pode mais perder mais terras produtivas por causa da demarcação de áreas indígenas. André levou em conta dados da Embrapa que mostram ocupação de produtores rurais antes de 1988 em terras que hoje estão em processo de demarcação. Para o ministro, ampliar áreas indígenas nesses locais é ilegal. O ministro preferiu não se posicionar sobre a PEC que transfere do Executivo ao Congresso o poder de decidir sobre as demarcações. O caso da PEC é uma decisão do Congresso.
Cotações do milho chegam ao menor patamar em 3 anos.
Os valores do milho têm apresentado quedas consideráveis no país, informou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA. Na última semana, os preços registraram o menor patamar em 3 anos nos mercados interno e externo. Entre 30 de setembro e 7 de outubro, o indicador da Bovespa, referente à região de Campinas, caiu 2,66%, fechando aí então em R$ 23,68 a saca de 60 quilos na segunda semana. Segundo os pesquisadores, né, ainda é grande a oferta interna do cereal e o produto enfrenta fortes dificuldades em escoar a safra, tanto no mercado doméstico quanto no externo.
O Brasil sediou a Conferência Global de Combate ao Trabalho Infantil.
O Brasil é referência no combate ao trabalho de crianças e adolescentes, destacou o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, na abertura da 3ª Conferência Global sobre Trabalho Infantil que houve em Brasília. A conferência, que foi aberta pela presidente da República, Dilma Rousseff, contou com a presença de delegados de 153 países. A conferência bateu a erradicação do trabalho de menores e formas de combate à exploração e à violência de crianças e adolescentes. Tudo isso tem como objetivo analisar os progressos alcançados pelos países, especialmente em relação ao compromisso assumido em 2010, na conferência de erradicar as piores formas de trabalho infantil. Até 2016, no final do encontro, deverá ser adotado um documento chamado Carta de Brasília, com os resultados da conferência e os compromissos assumidos. Vamos lá ouvir Espora de Ouro, né? É uma banda e a gente oferece essa música também para Luciano lá do Secó e Cezinha.
Na verdade,
Saco de Estopa, né, Didi?
Na verdade, a gente oferece aí para todos os ouvintes do programa, né?
É, então vamos lá ouvir.
Apostando no semiárido.
Apostando no semiárido.
Forrazando Espora de Ouro. Aqui o touro pula rodando, menino. Bota velha campeão quebrado, só resta o pavio. Apesar do frio que eu também guardei, um pereiro branco que perdeu o pelo. Apesar do zelo com que eu cuidei, também um cachimbo de cano colombo. Quantos pernilongos com ele espantei, um estibisqueso que eu guardei com jeito, porque o direito nasceu e eu quebrei.
Você sabia?
Então, você sabia que hoje é dia do fisioterapeuta? E amanhã é o Dia Nacional da Pecuária. A pecuária é a criação de animais com objetivos econômicos, né, introduzida aí no Brasil pelos colonizadores portugueses. Tem um importante papel na economia, né, Lidi? Aqui, principalmente no Nordeste, com destaque para as aves, né, bovinos e suínos, os porcos, os carneiros, cabras, quem é que não gosta de uma carninha, hein?
Exatamente.
De bode, coisa boa, e cavalos, pois é.
Já a carne de cavalo não, né, Cátia? Só de bode, né?
Pois é, de bode, carneiro, rapaz, é bom também de porco, hein?
É.
Pois é, para quem gosta de carne, não pode deixar... Não pode almoçar sem um pedaço de carne no prato.
É, no caso do cavalo, é para as viagens e cargas, né?
Pois é, e no século, então, no século XVI, os primeiros rebanhos foram formados em São Paulo e na Bahia, né, espalhando-se aí pelo Nordeste, fornecia alimento, né, e força de tração aos engenhos de açúcar e passaram a contribuir para a conquista e o povoamento do sertão, diante da necessidade de grandes áreas de pastagem, né?
Pois é, e na terça-feira...
Talvez tá aí a serventia do cavalo, né?
Exatamente.
Mas aí o homem vai e pega o bichinho para matar, não sei, não é uma judiação.
E na terça-feira é o dia do mestre e professor, né? Do professor, na verdade. A criação da data se deu em virtude de Dom Pedro I, no ano de 1827, ter decretado que toda vila, cidade ou lugarejo do Brasil criasse as primeiras escolas primárias do país, que foram chamadas de Escolas das Primeiras Letras, através do Decreto Federal 52.682/63. Os conceitos trabalhados eram diferenciados de acordo com o sexo. Você sabia, Kátia?
É um absurdo
isso. Se fosse menino, né, tinha que aprender a ler, escrever e as quatro operações matemáticas, além de noções
da
de geometria,
né?
No caso das meninas, a disciplina, na verdade, era a mesma. Porém, no lugar de geometria, elas tinham que aprender as prendas domésticas, né? Como cozinhar, bordar e costurar.
Ah, Didi, mas isso aí mudou, viu?
Isso é verdade.
Já foi, isso aí não tem mais não. O homem pode bordar também, o homem pode cozinhar também, costurar. E não vai deixar de ser homem nunca.
De jeito nenhum. Pra você ver que essa questão aí de preconceito vem lá de Dom Pedro I, cara.
Ai, ai. Então, Didi, vamos ouvir alguma coisa?
Vamos ouvir, vamos De música?
Vamos lá.
Ou antes nós bota Dona Geraldina? Quer que você pensou?
Vamos na música. Geraldina?
Dona Geraldina.
Então vamos lá pra Dona Geraldina, né?
Pronto.
Dona Geraldina que vai ensinar pra gente aí como é que vai fazer aquele sabonete de aroeira. É bom pra coceira, né, Di?
Pra coceira,
caspa.
Acho que, caspa, piolho, acho que é pra uma infinidade de coisas, viu?
Então vamos deixar de usar shampoo.
E usar sabonete de aroeira.
E o sabonete? A gente rapa a aroeira, bota de molho. Bota de molho. Aí então a gente coa aquela água, aí aquele sabão amarelo, que é daquele sabão que não cheira. Aí a gente pega ele, pinica, aí bota no fogo, aí quando ele derreta, a gente coloca aquela água, a gente coa aquela água de aroeira, aí coloca ela e faz aquele sabonete. Aí bota nos vasilhantes, aí eu vendo tudinho. Aí da babosa é do mesmo jeito, a gente pega a babosa, tira a casca dele, aí passa ele no liquidificador, coa, aí faz a mesma coisa, bota o sabão para derreter, a gente bota aquela água da babosa, aí faz a mesma coisa, mexe, que fica que nem uma canjica. Aí a gente coloca nos vasilhantes, fica bem durinho, aí é o sabonete que a gente se banha com ele.
Pronto, cheiroso.
Pronto e cheiroso. E a água do joé também do mesmo jeito. Aí a água do joé é para caspa, para coceira. A gente pode tomar um banho. A água da babosa também, é para tomar banho o corpo todo. E da aroeira, a gente só pode lavar a ferida, que é para cicatrizar a ferida. Na cabeça da gente, a gente não pode colocar.
Agenda da semana. Agenda da semana.
E o coordenador executivo, né, da Asa Pernambuco, o Manuel dos Anjos Barbosa, né, ele vai falar agora para a gente, fazer um convite para você que está ouvindo o nosso programa, de um grande evento que vai acontecer agora de 13 a 15 lá em Afogados da Ingazeira. Vamos ouvir, Manuel.
É o encontro estadual de agricultores experimentadores. Se trata de, na verdade, de um processo, né, de preparação para o encontro nacional que vai acontecer ainda no final desse mês, de 28 a 30, em Campina Grande. Então, esse encontro estadual vai ser realizado em Afogada em Gazeira, vai reunir agricultores, experimentadores, agricultoras de todo o estado de Pernambuco, em preparação para o encontro nacional, né? E como tema principal também está a questão das sementes, né, da agrobiodiversidade. E como o encontro estadual vai ser na Paraíba, o nacional vai ser na Paraíba, que é um estado que vem com esse debate sobre sementes há muito tempo, a proposta é que os estados também fortaleçam o debate voltado para a questão das sementes, né, em preparação a esse encontro nacional.
E já sabe mais ou menos como é que vai ser a programação lá em Afogados da Ingazeira?
Olha, a programação ela vai iniciar no dia 13, né? O primeiro momento vai ser um painel, né, uma mesa com fala de agricultores e com fala de técnicos também, sobre a questão do momento de estiagem, a aprendizagem que deixou, né, para se preparar para outros períodos futuros que possam vir de seca. Afinal, a seca nem terminou ainda, né, mas vai terminar, e a gente já precisa prever um outro momento também de estiagem e o que que aprendizado deixaram, esse momento deixou para os agricultores. Vamos ter um segundo momento, né, no segundo dia, que vai ser a visita a experiências bem-sucedidas de agricultores na região, de convivência com o semiárido, né. E o terceiro dia, vamos ter uma apresentação de uma experiência da Paraíba voltada para a questão do diálogo com sementes. E, na verdade, o terceiro dia do evento vai ser um debate voltado para a questão das sementes, de que forma o estado de Pernambuco vai estar trabalhando essa questão das sementes no estado.
Já tem mais ou menos aí uma ideia de um esboço de que forma vai ser esse projeto, Manuel?
Não, olha, a ideia não tem um projeto formulado, né? A ideia é ele começar. A ASA, na verdade, está discutindo, vai apresentar um projeto ao MDS nesse campo de sementes, mas, na verdade, a ideia é de começar a puxar a discussão, né? Acho que a partir da discussão é que vai surgir os projetos, vai surgir proposta no campo das sementes.
Com relação aí de alguns agricultores aqui do estado de Pernambuco que vão participar do encontro nacional, né, cada um vai com uma temática diferenciada, como é que vai acontecer esse processo?
O Encontro Nacional tem um tema central, que é a agrobiodiversidade ligada às sementes, e tem outros temas que também estão ligados à convivência com o semiárido, como a questão de quintais produtivos, a questão de sistemas de manejo agroflorestal, a questão também de criatórios de pequenos animais. Então, assim, vai ser, na verdade, um aglomerado de temas. Aqui no estado de Pernambuco, vamos estar trabalhando, vamos estar levando experiência para apresentar no campo de três temas principais, que são a questão dos criatórios de animais, a questão do manejo de sistemas agroflorestais e a questão dos quintais produtivos. Então, os agricultores que estão indo estão levando experiência nesse campo, né? Mas, claro, as experiências vão ser apresentadas, mas cada um também vai levar a sua experiência, né, a sua experiência de vida, né, no campo desses temas e, principalmente, se existe algum trabalho, se existe alguma experiência com sementes. E, claro, a gente está pedindo também para que os agricultores possam levar sementes, né, os agricultores que estão sendo escolhidos, vão ser escolhidos no encontro estadual, que esses agricultores possam levar sementes, para expor suas sementes, para fazer troca de sementes. Então, é um momento também de muita troca esses encontros, tanto o encontro estadual como o encontro nacional.
Manuel, aqui no estado de Pernambuco é perceptível, assim, todas as localidades que a gente chega, aliás, quase todas, a família sempre tem um quintal produtivo, né? E esse quintal que às vezes alguns agricultores e agricultoras também saem de casa, né, com esse plantio e vão participar das feiras agroecológicas, né? Ao seu ver, a que se dá esse avanço aqui no estado de Pernambuco? Talvez assistência técnica, a implantação de algumas tecnologias?
Eu acho que ao longo dos últimos 15, 20 anos, as ONGs têm puxado muito esse debate, junto às famílias, e assim, têm tentado mostrar para o governo que isso são políticas realmente de convivência com o semiárido. Então, eu atrelo isso a duas questões. Uma é essa questão do apoio que as organizações não governamentais estão, a energia que as organizações estão aplicando nessa nova forma de viver, né, ou de conviver, e a aceitabilidade por parte dos agricultores. Eu acho que isso conta muito, a força de vontade, a crença de cada agricultor, de cada agricultora que acredita, que confia e que tem tocado sua experiência. As ONG têm trazido ensinamentos nesse campo, mas têm aprendido muito também, porque é impressionante quando a família agricultora, quando ela assimila essa questão da convivência com o semiárido, essa questão, como você falou, dos quintais produtivos, que é uma das formas de convivência com o semiárido, quando a família acredita, ela acaba ensinando para a gente, né, aprendizados na linha da convivência com o semiárido. Então, eu apelo a isso, acho que o governo já está começando a perceber isso, já começa a surgir algumas ações, né, de políticas públicas nesse campo, mas eu acho que a energia aplicada pelas ONGs e a força de vontade dos agricultores, das famílias agricultoras, tem contado para esse avanço, eu chamo, digo, nos últimos 10 anos.
Pois é, e atenção aí, o pessoal de Parnamirim, o pessoal de Carnaubeira da Penha, né, que vão estar chegando, na verdade chegaram já do evento realizado no Ceará. Durante essa semana, Batista e Luciano vão estar acompanhando aí a entrega dos kits, né, dos caráter produtivo. São aqueles kits que a gente anunciou no começo da nossa chegada, na verdade, para anunciar o programa. Itacuruba também vai estar recebendo. No caso de Custódia, a gente já entreguei os kits lá. A ideia é que no final desta semana a gente inicie aí a construção do tanque de pedra. E aí fica o meu abraço e o alerta pro pessoal lá da Serra da Torre, viu? Se Deus quiser, vamos estar chegando por aí.
Um beijo,
começar
cheque.
A construção do tanque de pedra.
Cheque toda a família, Didi.
Seu cheque com certeza vai estar com a gente lá, viu?
Então, vamos de música, Didi?
Pois é, vamos animar, né?
Aham.
Uhum. Siga a agenda, esses anúncios aí. E pra não animar o programa, vamos trazer quem agora, Cássio?
Paulo e Paulinho, Cavalo Enxuto.
Apostando no semiárido.
Apostando no semiárido. We'll be right back.
tem o vizinho rico, fazendeiro endinheirado, não anda mais a cavalo, só compra carro importado. Eu conservo a minha tropa, meu cavalo bem ensinado. O fazendeiro moderno só me chama de quadrado. Namoramos a mesma moça, vejam só o resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida na paixão. Pelo que no toque no carro, você no seu balazão, eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão. Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração.
Vamos, São Paulo, nas palmas, nas palmas.
Ele calibrou os pneus, apertou bem as duelas. Eu peguei o meu cavalo, que tem asas nas canelas. O meu filho entrou no carro, pulei em cima da serra. Ele funcionou o motor e fechou bem as janelas. Chamei o macho na espora, bem por baixo das costelas. Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e vinguela. Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela, uma estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela. Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela.
Pois é, nesse domingo, né, queremos parabenizar todos os aniversariantes, né, Kátia? O domingo aí oferecer as músicas do programa, é, principalmente o pessoal lá do Sítio Baixo das Flores, Dona
Muitas
Chica.
Felicidades, né, tudo de bom, né, Didi? Hoje, sempre. Parabéns também pra você, né, Didi? Você tá aí, tá vivo, lindo, maravilhoso, aqui ao meu lado, tá perfeito.
Você tá dizendo, é Dona Chica, Golinha lá no Sítio Baixo das Flores, são ouvintes do programa, estão ligadinho, e aí fica as músicas do programa pra vocês, né? Josuela em São José do Belmonte, a sua mãe, que também... Estão sempre ligadinhos, parabéns, né? Bom dia, um domingo todo especial aí pra vocês.
Quentíssimo. Então, Didi, você sabe aquele mel gostoso, maravilhoso, puro? Você sabe quem tomou desse mel um dia desse? Foi o Jô, né? O Jô daqui da rádio, ele também, né, teve o prazer de consumir esse mel maravilhoso. Só que aí, às vezes, as pessoas ficam perguntando onde é que encontra esse mel, onde é que compra esse mel, de onde vem esse mel. Eu vou deixar que você explique aí.
Pois é, se você quer fazer feito Jô, né, comprar mel de qualidade, levar saúde para sua casa, para sua família, vá lá no Secó, a gente vende o mel da Associação dos Apicultores do Sertão Central. Essa associação é formada por pessoas de Mirandiba, de São José do Belmonte, Santa Cruz da Baixa Verde, Serra Talhada, Triunfo e Flores. É, nesse momento, a gente está passando aí por grandes dificuldades por conta da seca, mas mesmo assim temos mel e mel de qualidade.
Reais,
você,
né?
Exatamente. Você quer levar mel de qualidade, chega lá, compra um potinho com 700 ml por apenas R$10.
Pois então. E a gente fica por aqui. Super beijos no coração de vocês. Tenham um maravilhoso domingo. Que Deus abençoe a cada um, né? A você que é agricultor, a você que é agricultora, jovem, enfim, todo mundo que está ouvindo aí o nosso programa. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir.
Só antes, Kátia, quero dizer que se você quer participar do nosso programa, né? É só escrever para o SECO na Rua Comandante Superior 1349. Manda a sua cartinha, manda o seu recado, que a gente vai estar divulgando aqui no nosso programa, viu? Para vocês, um ótimo domingo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser, viu? E para fechar o nosso programa, vamos ficar aí com João Mineiro e Marciano. Assim a gente encerra esse programa cheio de alegria, né?
Eu hoje estou tão triste, eu precisava tanto conversar com Deus, dos meus problemas, também lhe confessar tantos segredos meus. Saber da minha vida e perguntar por que ninguém me respondeu. Se a felicidade existe realmente ou é um sonho meu. Meu Deus, não sei rezar, perdoe por favor. Perdi meu tempo aprendendo a amar.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.